Bom dia a todos. Em nome de Deus, damos por aberta a 13ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Para a leitura da Bíblia, Romanos 6, versículo 8 a 11, livres do pecado pela graça, vereador Rafael Alves.
Bom dia a todos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerei-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Amém.
Passamos então à leitura da ata da reunião anterior, 12ª reunião ordinária, de 11 de 4. Para a leitura da ata, vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 012 de 2017. Aos 11 dias do mês de abril de 2017, às 9h50, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 12ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragô, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, primeira secretária; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de David; Elton Vinícius Nicolás da Rocha; Eric Lins Grilo; Mano Gás; Suzana Cardoso Alves; e Wilson José Brites Borges. A hora estabelecida, o presidente e vereador José Fernando Targô, invocando o nome de Deus, declarou a reunião aberta. Conforme a resolução número 13/02, solicitou a vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, João 13, versículos de 31 a 35, o novo mandamento. Na sequência, o presidente, vereador José Fernando Tarragô, solicitou a vereadora Josefina Soares Brigma que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Logo após, solicitou que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos número 26 e 27 de 2017 e requerimento verbal da vereadora Josefina Soares, indicações número 70 a 82 de 2017. Moções número 30, 31 de 2017. Moções verbais do vereador José Clemente da Silva Correia. Esses requerimentos e moções, para tornar-se efetivos, deverão ser convalidados no protocolo da Casa até às 9 horas do dia 12 de abril, conforme preceitua o artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. O presidente e vereador José Fernando Tarragô solicitou aos vereadores que os requerimentos e indicações que tratam do mesmo assunto sejam unificados. Foram aprovadas em segunda discussão e votação os seguintes projetos: Projeto de Lei Ordinária número 27 de 2017, Protocolo sobre o número 0155 de 2017, de autoria do vereador Carlos Alberto Delgado, Davi, da nova redação ao artigo 1º da Lei número 4.747, de 21 de dezembro de 2016, aprovado por unanimidade. O projeto de lei ordinária número 28 de 2017, protocolo sobre o número 0156 de 2017, de autoria do vereador Carlos Alberto Delgado David, que dá nova redação ao artigo 1º da lei número 3.743, de 15 de maio de 2007, aprovado por unanimidade. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei ordinária número 7 de 2017, protocolo sobre o número 0043 de 2017, de autoria do vereador Carlos Alberto de Davi, que institui o programa Adote uma Praça. Matérias do expediente. Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime de urgência. Projeto de lei ordinária número 34 de 2017, protocolo sobre o número 0260 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Gestão de Pneumáticos Inservíveis, e sua reutilização em obras públicas de infraestrutura. Em regime ordinário, projeto de resolução número 5 de 2017, protocolo sobre o número 0261 de 2017, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a estruturação e funcionamento do controle interno no Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana. Justificativa de ausência, protocolada sobre os números 0259 e 0267 de 2017. Foram aprovados convites protocolares sobre os números 0251, 0262, 0264 e 0275 de 2017. Correspondência recebida de diversos ofícios protocolares sobre os números 0263 de 2017. Do Executivo, ofício protocolado sobre o número 0278 de 2017. Correspondências expedidas a diversos ofícios protocolados sobre os números 0097 e 0100/2017. Ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 0106 e 0108 de 2017. E autógrafo, número 009 de 2017. O período das comunicações foi utilizado pelos vereadores Carlos Alberto Delgado de Davi, Zuma Rodrigues Ancinello, Elton Vinícius Nicolás da Rocha, José Clemente da Silva Correia, Eric Lins e Rafael da Silva Alves. O presidente vereador José Fernando Tarragó passou a condução dos trabalhos ao vereador Rafael da Silva Alves e se retirou da reunião para resolver assuntos administrativos. O período de comunicações de bancadas foi utilizado pelos vereadores Eric Lins, Rafael da Silva Alves e José Clemente da Silva Correia. O conteúdo de seus pronunciamentos encontram-se arquivados em áudio no setor de legislação e registro desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente e vereador Rafael da Silva Alves, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 35 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlen Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 11 dias do mês de abril de 2017.
Ata da 12ª reunião de 11/4 está à disposição para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, está em votação. Não havendo manifestação ao contrário, está aprovada. Passamos, então, ao período da ordem do dia. Para a leitura das indicações, vereadora Josefina Soares.
Indicação 83 de 2017, protocolo 0280 de 2017, do vereador Eric Lins. Solicita que o município deflagre o processo de uma PPP, parceria público-privada, para gerir, instalar, modernizar, ampliar, operar e manter o parque de iluminação da cidade.
Com a palavra, vereador Eric Lins.
Colegas, bom dia, presidente, bom dia, auditório. Como eu utilizei o espaço na última sessão para falar exatamente sobre o problema de iluminação pública, um problema que já foi destacado por vários colegas, né? Aqui surgiram algumas soluções, né? Alguns propuseram que o poder público destinasse alguns recursos próprios para resolver a questão da iluminação pública. Né? O vereador Cabrito sustentou a possibilidade da terceirização. A minha proposta é uma proposta diferente dessas daqui, que é a proposta da parceria público-privada, que é um formato de se implementar os serviços públicos, né, que não seja nem de forma direta, nem de forma terceirizada, mas que seja exatamente um trabalho conjunto do poder público com a iniciativa privada na formação, inclusive com a possibilidade de formação de consórcios. Essa alternativa ela tem sido utilizada em algumas cidades do Brasil. Ela foge ao tradicionalmente utilizado pela administração pública. Ela não é uma licitação feita pela Lei 8666. Ela tem um regimento próprio, né? Tem características próprias que diferem de uma simples, de uma simples delegação ou de uma simples concessão. É uma forma útil, eficiente, de gerar os serviços públicos, porque isso vai estar na mão do parceiro privado. O parceiro privado ele tem mais agilidade, ele tem dinheiro para investir. E é por isso que essa indicação está sendo feita. Ao mesmo tempo, eu já conversei com o prefeito e vou tentar intermediar essas conversas com alguns agentes que já estão envolvidos nesse processo em outras cidades, né? Como, por exemplo, o secretário de parcerias de Porto Alegre, onde isso está sendo realizado. E alguns outros agentes que já se colocaram à disposição para fazer um trabalho desse tipo, né, para que a gente possa escolher um melhor formato. Eu gostaria de pedir o apoio dos colegas para essa indicação, porque eu acho que é algo de vulto e bom para a cidade, e talvez seja a única alternativa viável para solucionar um problema dessa monta. Muito obrigado.
Senhor presidente, gostaria que o senhor me desse a palavra.
Uma palavra, vereador Wilson Brits, é uma honra.
Obrigado, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário. O vereador Eric está fazendo uma indicação que não é terceirização e não é... É uma parceria. Uma parceria, eu tenho que ver e estudar essa nova matéria que para mim é novo. Eu estou fazendo um estudo e solicitando informações há um bom tempo já sobre a CIP, a contribuição da iluminária pública, da iluminação pública, que é paga por nós. Isso é paga pelos munícipes. É paga descontado, que vem o desconto na tarifa do pagamento mensal de cada um. Esse dinheiro é meu. Esse dinheiro é de qualquer cidadão e ele tem direito, penso eu, aonde for gasto esse dinheiro e como. E eu tenho visto, nesse estudo que venho fazendo, e como exemplo aqui, ó, no mês de fevereiro, foi pago 369 mil. Foi arrecadado 369.927,98 centavos para o pagamento da iluminação pública. E foi pago... A RGE recebeu o dinheiro, está quitada a iluminação pública, que nós pagamos, o contribuinte que paga, diga-se de passagem novamente, e volta para os cofres do município, voltou, no caso, em fevereiro, R$ 133.741,62, que é um belo do valor, para comprar bico, fotocélula e hastes de iluminação. Eu acho que, conforme eu venho tratando esse caso, eu acho que a prefeitura estaria abrindo mão de uma verba a qual ela pode até sobrar alguma coisa para uso em outros locais, em outras determinações, por ela dado. Pode, vereador, de repente, se vir a somar, eu sou companheiro, mas eu vou estar atento, porque só levar o nosso dinheiro, já chega o Debrecht que leva tudo daqui e não fica nada. É 4 milhões que vai embora. 4 milhões que vai embora, para pagar a corrupção no nosso país. Infelizmente, é isso que nós temos aqui, ó, que sempre estar atento, principalmente das verbas públicas e principalmente das nossas, que tocam no nosso bolso. Essa é a verba paga e eu estou com isso aqui, ó, estou com esses estudos e estou cada vez indo mais a fundo para saber onde é que está sendo gasto o nosso dinheiro. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu vou votar... Que tem andamento a sua indicação. Presidente. Mas isso não quer dizer que eu também aprove a sua indicação.
Presidente, peço a palavra.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa, a comunidade, que nos acompanha. É preciso, eu sei que o vereador Cabrito esses dias fez uns requerimentos sobre esse tema, até onde eu tenho conhecimento, essa diferença que retornaria para os cofres públicos é abatida na dívida que o município tem com a RGE, no valor aproximadamente 20 milhões, 30 milhões. Eu sei que essa diferença seria utilizada para isso, porque voltaria, mas abateria justamente que o município não tem dinheiro. Então, isso aí já mostra por que que a gente não tem melhores condições da iluminação pública. Porque esse valor que deveria ser utilizado para manutenção, né, a gente tem que estar pagando contas e mais contas infindáveis, inclusive dando prédios públicos para pagar essa dívida interminável. Né? Quanto à indicação do vereador Eric, esse tema já é um tema que eu também, de outra forma, mas já vinha estudando, já havia conversado com o prefeito Rony, que isso é uma discussão inevitável. Nós temos que ir para esse caminho, porque a gente entende que o município não dá mais, não tem condições financeiras e não pode ficar abraçando tudo. Então, eu cumprimento o vereador por essa iniciativa. É importante essa discussão. Neste momento, por haver esse abatimento da dívida, não sei se vai ser possível, né, essa parceria, né, mas eu quero ressaltar que isso é o futuro.
Uma parte.
Só deixa eu concluir e já dou uma parte. Esse é o futuro que nós temos a obrigação de estarmos aqui pensando. São propostas que nem essa que a comunidade espera de nós. E é para isso que nós estamos aqui, para discutir e ver qual é o melhor entendimento para se tomar. Uma parte.
Uma parte é exatamente para tocar nesse ponto que tu citaste, a questão da dívida com a RGE. Tá? A RGE, ela é a empresa que tem a concessão para distribuição de energia. Aqui a RGE Sul, aqui no Rio Grande do Sul, são 220 e poucas cidades que ela trabalha. A dívida que o Uruguaiana tem com ela, que é uma dívida milionária, que em parte já foi paga utilizando a entrega de bens públicos, essa dívida ela pode ser objeto do contrato com o parceiro privado. Tá? É possível colocar, inseri-la dentro dessa negociação. Porque quando se oferece um serviço por muitos anos, o lucro que essa empresa espera alcançar, porque veja, é uma empresa que ela já vai vir com um know-how específico, com uma expertise para lidar com essa questão da manutenção do parque de iluminação pública, ela pode receber, sim, a incumbência de arcar com esses ônus e com esses débitos. Isso pode ser objeto do contrato, tá? E pode ser uma solução, mais uma solução, para a imensa dívida de Uruguaiana. Obrigado.
Boa parte, vereador Cabrito.
Obrigado pela parte, vereador. Eu acho que, através de propostas novas, propostas modernas, nós vamos realmente chegar a um denominador e realmente nós vamos chegar à realização assim, de um tempo em que a cidade estará iluminada, a cidade terá novos refletores, novas formas, novas formas de visualizar a nossa iluminação. E ela é uma parte da segurança. Só que tem esse problema. E tem essa questão, 133.741... Isso aí, e aí como é que nós vamos pagar essa empresa, como é que vai ser feito isso? Né? Então a gente tem as dúvidas. E agora sou parceiro para estudar, sou parceiro para... Eu também estou estudando tudo que é matéria que chega nessa casa, a gente estuda, a gente procura ter o entendimento e o conhecimento. E quando nossos questionamentos sobre ao executivo, sempre tem uma finalidade. Todo questionamento que eu... farei, que eu faço ao executivo, ela tem uma finalidade. E uma finalidade não é de crítica, não é de... É uma finalidade de ter conhecimento e poder ajudar. Porque tudo que vem de bom do município, ele vem em pró à comunidade. Obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os colegas vereadores. Bom dia, ao plenário. Bom, primeiramente, eu quero parabenizar o vereador Eric... pela indicação ao município. A gente sabe que com certeza a gente precisa avançar muito na questão da modernização do serviço público, né, como um todo, em vários setores, não é só na iluminação pública. mas a gente tem que estudar muito bem esse caso, porque hoje a dívida é mais de 33 milhões com a RGE, e a questão de entregar prédio público ainda não está definida. A questão do IRGA foi revisto a questão da entrega do prédio, então não teve entrega nenhuma. Hoje a dívida o total da dívida é 33 milhões ainda, tem toda uma negociação aí para frente para fazer, que a gente tem muitos problemas aí. A gente vê que cada dia aparece uma dívida nova no município de Uruguaiana, cada dia tem um embate novo para o município conseguir cumprir. Mas a gente queria salientar que a gente já tem visto uma grande melhora na nossa iluminação pública. Eu acho que os nossos colegas vereadores todos concordam que a gente já tem visto uma melhora, a gente já tem visto uma colocação de lâmpadas mais eficiente, porque a gente sabe, o que passou muito tempo sem se dar manutenção, o que passou muito tempo nas escuras, hoje a gente já vê de uma forma diferente. Então, até a própria comunidade, que muito tempo esperou e que hoje vê em alguns pontos serem religadas essa iluminação, a gente vê que já está de uma forma diferente se trabalhando isso. A taxa de iluminação pública ela é específica, né, para se investir em iluminação pública. Claro, tem mais a dívida, que também é um assunto que está se trabalhando. Então, a gente acredita que com esse valor o município possa, sim, hoje conseguir dar essa manutenção, mas tem muitas dificuldades que vêm pela frente aí. Cedo uma parte, vereadora Josefina.
Eu cumprimento o vereador Eric Lins pelo estudo, né, por essa indicação, e também eu gostaria de concordar com o vereador Elton com relação à iluminação. Realmente já está melhorando bastante, o pessoal tem reclamado ainda, mas nós estamos com bastante serviço na rua, o pessoal trabalhando, tem gente se manifestando, os pedidos estão sendo atendidos, né? E as pessoas estão esperando uma nova gestão, um novo governo que está aí, mas eu acho que as coisas estão melhorando. E outra coisa, vereadores, eu gostaria de colocar, que nós, agora está falando com o doutor Fernando Aragão, nós aprovamos aqui, sim, a parte destinada do IRGA para a S-Sul, a antiga S-Sul, né? A firma era S-Sul. E se não foi entregue, eu acho engraçado que o governo mandou aprovar nesta casa e não entregou a parte. Depois até queria entregar toda o IRGA, se não me engano, para a S-Sul. E se não entregaram? Aí já não parte de nós, porque nós aprovamos aqui na época para que fosse entregue. Tem pessoas aqui no plenário, agora esqueci, o Ricardo, que sabe, né, que nós aprovamos aqui. Então ficam as coisas assim, ó. O absurdo dos absurdos, tem gente que não gosta que eu diga os governos passados, mas é verdade, tem que falar. Tem que falar porque nós estamos diante de uma situação caótica na cidade e tem que falar mesmo. E só pra, não defendendo essa firma que está aí, não estou defendendo, mas estou dizendo que ela veio um pouquinho melhor. Porque ela está indo nas casas das pessoas, está visitando as casas e ela está olhando. Se a geladeira é muito antiga, eles estão tirando a geladeira, levando e colocando uma nova. Pelo menos isso já é algo diferente da S-Sul. Que não, é verdade, eu estou lhe dizendo porque eu tenho provas. E também o chuveiro. Se o chuveiro é muito antigo, né, vereadora? Lá na barragem, várias pessoas já foram contempladas com não estou defendendo a firma. Quem sou eu? Nem quero defender firma nenhuma. Mas estou dizendo que essa firma, ela veio diferente. Pelo menos para as pessoas que precisam. Então, eu quero deixar registrado aqui. E isso é bom. Porque a outra levou horrores de dinheiro, inclusive a prefeitura deve estar devendo mais ainda dinheiro para a S-Sul, né? Que eu não sei se essa firma é nova ou se ela foi só trocada de nome. Eu não lembro, eu não sei. Eu gostaria até que me explicassem, né? Viu, vereador Eric? O senhor que é entendido, ele não escutou. Depois eu pergunto para ele. Então, obrigado pelas apartes, viu, vereador? E é isso aí que eu gostaria de colocar. Obrigada.
Agradeço, vereadora Josefina. Só para complementar a questão do prédio do IRGA, ele não foi consolidado, porque tinha algumas obrigações que o município tinha que cumprir para poder consolidar essa parceria que seria, né, de entregar em razão da dívida, e não foi feito, então não foi realizado. Aí tem que verificar o contrato, tem que ver como é que ficou.
Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha e servidores desta casa. A ideia é boa, vereador Eric. Nós só temos que fazer algumas análises antes com o próprio Poder Executivo, que, pela experiência do prefeito Rony, de ter passado por esta casa, existem problemas que são pontuais e emergenciais. Em relação, vereador Elton, ao não cumprimento, é uma lei. Esta casa aprovou uma lei para a troca. Cláusulas da lei diziam que se o município não pagasse o número X de parcelas, sequencialmente, o prédio não era efetuado como pagamento. Foi o que aconteceu. A prefeitura mandou a lei, o governo anterior tinha desse hábito, fazer um compromisso e não cumpriu o compromisso. Então não cumpriu, não se efetivou, nós deixamos de economizar 11 milhões de reais numa dívida que hoje está beirando os 30 e poucos milhões. Nós iríamos para 16 ou 15 agora. Então facilitaria o novo governo, coisa que não ocorreu porque o governo anterior não cumpriu com o que ele mandou para cá, para esta casa aprovar. Bom, mas vereador Eric, antes do governo tomar essa decisão que é política e cabe exclusivamente ao Poder Executivo, algumas coisas são importantes a gente refletir aqui. Por exemplo, as trocas dos postes de madeira pelos postes de concreto. Isso é horrível, porque a empresa anterior, a RGE ainda não consegui visualizar, mas ela trocava um poste de madeira por um poste de alvenaria, tirava o braço. A função de recolocar o braço é do Poder Público Municipal. Então, ela troca o poste de madeira, coloca um de concreto, ela entrega aquele braço velho à prefeitura, porque a haste que prende aqui, do poste de madeira para o de concreto, são diferentes. Quem tem que trazer a haste do novo poste de alvenaria é a prefeitura. E a prefeitura não traz. Aí, aquela pessoa que tem iluminação na frente da casa, tem a substituição do poste de madeira por alvenaria e fica uma semana, um mês, 2 anos sem luz. A prefeitura não volta lá. Esta casa, através dos colegas, legislatura passada e até na anterior, trouxemos aqui secretário de obras, a própria empresa, houve acordo, a prefeitura ia ser parceira, não conseguiram. Não fizeram a integração de quando trocar o poste, já fazia a colocação através de material comprado pela prefeitura e entregue à RGA. Eu concedo no final uma fala ao vereador Cabrito e outra ao vereador Eric, mas no final, já estou encerrando. A outra questão, senhores, é a questão da iluminação em frente a escolas, órgãos, escolas e empresas ou associações que funcionam à noite. Isso deve ser priorizado. É uma questão de governo, é uma questão de estratégia também. Priorização na troca, agora, antes até de se definir como vai seguir o trabalho. Escola que funciona à noite, lugares muito grandes de movimentação de público à noite.
Obrigado pela parte, é só para enriquecer o seu pronunciamento, vereador, é que a RGE Sul me mandou uma resposta de um requerimento e eles devolvem, realmente eles devolvem. Mas poderia, para agilizar os serviços, a prefeitura simplesmente passar o suporte da iluminária, que é a braça e o poste de concreto, que eles simplesmente colocariam e eles manteriam. Mas é porque a prefeitura também, não, de repente, não disponibilizou esse material. Né? Então, pois às vezes são truculentos e quem fica pagando todo esse preço é a comunidade. Somos nós, exatamente.
Obrigado pela parte, vereador Rafael. A tua preocupação é bastante pertinente. Tá? É importante essa lembrança da questão dos braços, assim como outras questões também. A substituição de todo o parque de iluminação pública, quando ela for objeto do contrato de parceria público-privada, as responsabilidades do parceiro privado e as responsabilidades do parceiro público, elas vão ficar muito bem estabelecidas contratualmente. E é importante até mesmo que tu levantaste, no momento da feitura do contrato, seja levado em consideração. Porque a empresa, quando fizer a troca dos postes de madeira pelos postes de alvenaria ou qualquer outra substituição que seja para a modernização, ela fica responsável pela complementação do serviço. Quer dizer, você não tem mais a partição das responsabilidades operacionais. Você não tem mais um pedaço de coisa para ser feita pela empresa e um pedaço de coisa para ser feita pelo poder público. A empresa fica responsável pelo todo o serviço. Não só, veja, hoje, por exemplo, o poder público é responsável por fazer a troca das lâmpadas, a troca dos reatores. Quando houver uma parceria público-privada, a empresa é responsável por toda a operacionalização e modernização do parque, inclusive com telegestão, que é um sistema integrado de monitoramento, né? Então, é mais uma forma de poder superar um problema que eu nem tinha conhecimento, mas é importante saber como tu levantasse. Eu acho que vai ser interessante também por esse viés. Obrigado.
Damos continuidade, então, à leitura das indicações.
Indicação 84 de 2017, protocolo 0282 de 2017, vereadora Suzana Alves, colocação de defensas rodoviárias na rodovia BR-472, na localidade da barragem Sanchuri.
Com a palavra, a vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos meus colegas e a todos que se encontram aqui. A minha indicação é pequena, mas não é menos importante. Por quê? Porque a minha preocupação é que aquela via é uma via rápida e eu já vi carros caindo lá. Não tem acostamento na BR. E é uma via muito perigosa. E tanto dos dois lados tem... É um espaço bem fundo ali, né? E é bem perigoso. Então, é por isso a minha preocupação, porque eu tenho preocupação com a vida das pessoas, né? Por aquela BRC de via rápida, essa é a minha preocupação, tá? Eu já falei com o pessoal do DENIT. Não, já falei com o pessoal do DENIT, e eles também acham que é uma coisa muito, né, muito importante, mas diz que faz tempo que estão lutando por essa... Já teve indicação aqui dessa casa do... vereadora Adalberto, né? Mas não foi, né? Não aconteceu. Então, por isso eu estou insistindo novamente, porque é preciso. Realmente é preciso.
Uma parte. Vereadora. Bom dia, presidente. Olá. Bom dia aos nobres colegas. Bom dia, plenário. Realmente, vereadora Suzana, nós temos parentes ali na Vila da Barragem. E até mesmo os estudantes ali do colégio, crianças, né? Então, é muito de valia o seu pedido e vai favorecer não somente ali na Vila da Barragem, como o pessoal de São Marcos, ali das vilas ali adjacentes, né? Então, eu cumprimento a vereadora por esse pedido.
Muito obrigada pela atenção.
Não havendo mais quem queira discutir a indicação 84, passamos à leitura de indicação 85.
Indicação 85 de 2017, protocolo 0288 de 2017, vereador Josefina Soares, patrulhamento e encascalhamento no bairro Chácara do Sol, na rua Ivo Rodrigues. Indicação também 86 de 2017, protocolo...
Peço a palavra para falar dessa indicação 85 da Josefina.
Vereador Manu Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas e plenário presente e os dois repórteres aí representando a comunidade da cidade de Uruguaiana. Lhe parabenizo a senhora, dona Josefina, minha colega, pela indicação do número 85, patrulhamento e cascalhamento no bairro Chácara do Sol. Parabenizo porque no dia 2 de fevereiro fiz esse mesmo pedido e estou até agora no momento... esperando a conclusão deste pedido, que agora é o momento que fui cobrar até uma posição do executivo a respeito desse pedido que foi feito pela minha pessoa no dia 2 de fevereiro. Me passou que não poderá ser realizado através das obras que a Odebrecht vai fazer no nosso bairro. Mas assim mesmo, o pessoal está sofrendo, as ruas estão atoradas naquele momento lá. Não tem trânsito nenhum para ser feito. Agora mesmo com essa forte chuva que teve lá, as crianças praticamente ficaram de segunda a quarta-feira sem poder ir para a escola. Entendeu? É um horror. A pessoa que puder acompanhar aquele espaço, e por isso que eu estou lhe parabenizando neste momento por essa indicação, porque é mais um pedido a ser reforçado para aqueles moradores da Chácara do Sol lá. Obrigado. Lê duas partes, então, Josefina.
Obrigada, vereador. Na rua Ivo Rodrigues, inclusive o senhor ligou no programa, no
seu
domingo.
Edal.
Seu Edal. E aconteceu o seguinte, que ele da casa dele não sai mais pelos problemas dali da rua. Mas aí, no mesmo dia, o rapaz da caçamba foi lá e levou uma carga de aterro, só que não existe isso aí no dia de chuva, levar uma carga de aterro e levar lá. A água levou toda. Então, nós estamos pedindo para a semana que vem, nós iremos lá com o secretário, já falamos com o secretário, no dia que andava o secretário aqui, falamos com ele, nós vamos juntamente com ele lá para ver esse problema num dia que não esteja chovendo. Né? A gente até pediu para a semana que vem, porque essa semana está um corre-corre, feriado.
Convido que estarei junto, Luciano.
Então, nós queremos que realmente que tome uma providência, mas eles já vão tomar, já disseram que vão ir, que não tem problema. Então, só para consolidar no plenário o documento. Tá? Obrigada.
Inclusive, nós temos da rua V à rua Y. Todas as ruas estão na mesma situação neste momento, entendeu? Inclusive, a rua Y, existe uma maneira simples de tratar com aquele pessoal lá, de resolver a situação, que apenas fazer uma ligação entre a rua 12 e o córrego do Salso, que é só fazer uma drenagem ali, dá em torno de uma drenagem de 50 metros, até a retroescavadeira mesmo fazendo, já soluciona o problema daquela rua ali. É, só a que passa na frente do Egídio ali.
Peço a palavra, senhor presidente.
Uma palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, uma coisa que vocês verão e visualizarão muito agora no decorrer desse período legislativo é que os problemas são os mesmos. As pessoas são as mesmas. E os nervos sensitivos aqui é que são alterados. Esse problema eu levei em 2013... o prefeito anterior, lá na esquina, digamos assim, da casa do radialista e ex-vereador Egídio, tu desce a Pedro Teixeira, a do lado de cá, que passa perto da escola Paulo Freire, não sei o nome, Ivo Rodrigues, vai até o final lá. Elas não se encontram lá porque tem um setor alagadiço. Quando chove um pouquinho, vira um lago lá. Então era para colocar, um pouco menos do que isso, mano, pouco menos de 50 metros de cano já resolve. Então, vereadora Josefina e o Mano já tinham feito o pedido. É muito importante, aquela comunidade precisa. E vou dizer a vocês, quem esteve aqui conosco na legislatura passada, eu vi o vereador, o ex-vereador Egídio Carvalho, gritar calado aqui nesta Câmara por centenas de vezes, fazendo pedidos ao bairro União das Vilas, à União dos bairros União das Vilas, e não ser atendido. Eu vi o colega vereador pedir, solicitar, indicar.
Uma parte,
indicar, vereador. Indicar. E concedo uma parte ao vereador Mano Gás.
Concordo contigo, Rafa. Não fiz presente do ano 2016, na legislatura passada. Comecei agora dia 1º de janeiro. Mas se começa uma nova política na cidade. A gente não tem que pensar muito no passado, hoje a gente tem que pensar no presente. E eu acho que estão todos empenhados pelo objetivo maior, que é ao bem-estar de toda a nossa cidade uruguaiana. Então, o momento é o presente nos interessa, e acredito que nesse momento a gente vai ter a atenção devida que parte do Executivo em relação aos pedidos feitos por essa casa aqui. É isso aí, obrigado pela parte.
Obrigado, mano. Tomara que essa austeridade que nós estamos tendo aqui também possa o governo... E eu acredito que terá, porque já começou demonstrando isso. Porque a atenção aos pedidos desta casa deve ser sempre valorizada. Porque esta casa tem pessoas que estão ligadas a outras em comunidades, em todos os recantos do município. Como, por exemplo, agora eu vi a Suzana pedindo. Já havia visto, Suzana, 3 ou 4 vezes esse pedido ser feito nesta casa, ao DENIT, até nós irmos até alguns vereadores ao DENIT também solicitar, ouvirmos a garantia do DENIT que iria sair a proteção, as defensas, porque ali um carro colide, alguma coisa, pum, ele entra numa casa lá. Então, são pedidos importantes que devem ser sempre relembrados, recolocados aqui, e tem que ter o apoio dessa casa. Então, obrigado, senhor presidente.
Um havendo mais quem queira discutir a indicação 85, passamos à leitura da indicação 86.
Protocolo 0289, da vereadora Josefina Soares. Solicita guarda de trânsito na escola Vasco Prado. Já foi feito. Indicação 87 de 2017, protocolo 0290 de 2017, vereador Elton da Rocha. Limpeza de valas na travessa número 1 da rua Prado Lima, antes da rua Cabo Luiz Quevedo. Indicação número 88 de 2017, protocolo 0291 do vereador Elton da Rocha. Reposição de lâmpadas conforme endereços indicados do conjunto habitacional João Paulo II. Indicação número 89 de 2017, protocolo 0292 do vereador Elton Rocha. Reposição de lâmpadas conforme endereço indicado no conjunto habitacional Salvador Faraco. Moções. Moção 33 de 2017, protocolo 0283 do vereador Rafael Alves. Moção de congratulações pelo aniversário da escola Dom Luiz Felipe de Nadal. Moção 34 de 2017, do vereador Rafael Alves, moção de congratulações do dia do policial militar. Moção 35, protocolo 0285 de 2017, do vereador Rafael Alves, moção de congratulações do dia do policial civil.
As indicações e as moções lidas nesta manhã estão em votação. Aqueles que concordam com as indicações e as moções que foram lidas essa manhã, permaneçam como estão. Não havendo manifestação contrária, estão todas aprovadas. Passamos, então, ao período de discussão e votação de projetos de lei. Projeto de lei 007, segunda discussão. Foram lidas já os pareceres na sessão anterior. Eu consulto o plenário se há necessidade de novamente lermos os pareceres. Não havendo necessidade, então, o plenário concorda da não leitura dos pareceres, passamos ao período de discussão. Projeto de lei que institui o programa Adote uma Praça, do vereador Carlos Delgado. Peço a palavra, vereador Carlos Delgado, autor.
Senhor presidente, colegas vereadores, né, eu entendo que, como na minha primeira fala, esse projeto deu uma grande relevância. A gente não está trazendo nenhuma novidade, porque o projeto já é bastante conhecido. O que a gente fez? A gente tornou o projeto mais atrativo para que a iniciativa privada possa participar e manter a urbanização, a conservação dos nossos espaços públicos que serão adotados por essas empresas. Então, a gente entende que nessa crise o município não tem condições de atender todos esses espaços, e também essas praças também se resumem às praças esportivas. Então, eu acredito que nos nossos bairros, no centro, nós vamos possibilitar, através desse projeto, que as empresas possam garantir o entretenimento, o lazer dos moradores, no que tange o embelezamento e a qualidade de vida dos nossos espaços públicos.
Não havendo mais quem queira discutir.
Peço a palavra, senhor.
Vereador Elton da Rocha, para discutir o projeto do vereador Carlos Delgado.
Bom, queria primeiramente parabenizar o vereador Carlos Delgado pelo projeto. O projeto é de grande valia para o município. A gente sabe de toda a dificuldade hoje financeira que o nosso município vive. E esse programa vem, sim, colaborar muito com o município. A gente sabe que hoje dá conta de todos esses espaços públicos aí, além de falta de equipe, além de falta de recursos, né? A gente sabe que muitas vezes a gente vê a nossa praça central organizada, nossa praça central com a grama bem cortada, e a praça dos nossos bairros muitas vezes com muitas dificuldades. Então, se a gente conseguir que a nossa iniciativa privada adote, né, algumas praças, alguns centros esportivos mesmo, uma emenda que a gente colocou, Carlos Delgado, nesse projeto foi a questão dos trevos de acesso da cidade, que a gente viu aí durante o outro governo, que também teve uma grande... se gerou, né, uma grande movimentação nos trevos, com a conservação e tudo mais. Isso aí tudo gera custo para o município, funcionários, né, toda uma manutenção. Então a gente também fez essa emenda para colocar a questão dos trevos, que a gente acha bem importante. A gente sabe que tem empresas já que já têm esse interesse. Então, que a nossa iniciativa privada aí faça, também venha conosco, né, Carlos? É o que a gente sempre diz. Não adianta a gente estar trazendo leis, trazendo muitas coisas e elas ficarem só no papel. Então, a gente também é parceiro para ir buscar essas empresas e oferecer isso para as empresas, porque a gente entende... a gente precisa dessa divulgação agora em massa. Até a nossa imprensa agora já se retirou, mas que a imprensa nos ajude também com esse projeto, para a iniciativa privada também colaborar com o executivo, colaborar para trazer uma melhora de vida para todos os cidadãos.
Obrigado. Essa palavra.
A palavra, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, o projeto do vereador Carlos é o aprimoramento de um projeto que virou lei em 90 e alguma coisa do ex-vereador Frederico Antunes. Muito bem. A questão mais importante dentro da análise, Carlos, é o que nós devemos ter e ajudar, aí eu acho que entramos, não só nós como vereadores, mas ajudar o Poder Executivo a conseguir os parceiros. Vamos dar um exemplo, a Prefeitura de São Paulo hoje, prefeito João Dória. Desde o início de janeiro, a Prefeitura de São Paulo não gastou R$1 em limpeza urbana, manutenção de praças e áreas públicas de lazer e esportivas. Não gastou. Uma coisa que a gente tem que frisar aqui, e é importante que a gente fale, até para quem está nos escutando e para nós, vereadores mesmos, não está havendo telefone funcional hoje na Prefeitura. O secretariado do prefeito, Rony, não tem telefone operacional pago pela Prefeitura. Por que eu estou falando isso? Porque isso já é uma economia. A gente sabe que a Secretaria de Obras, até o dia de hoje, não comprou combustível ainda. Alguns parceiros empresários estão ajudando. O exemplo do projeto Beira Rio, a gente está correndo atrás ali para ver se consegue, e já conseguimos, a Unimed, para ser parceira em investimento financeiro, para que se mantenha um lugar, se coloque cestas de lixo, enfim. Então, o importante, além da aprovação, é que possa o Executivo correr atrás desses parceiros. Porque tem muita área pública, não só esportiva, mas de lazer, no município, como a Praça do Lápis, como no final do lá no Trevo da Duque, como em frente ao Tênis Clube, como em frente ao Hotel Mainardi, muitas áreas que podem ser adotadas. Como a nossa área lá do Centro Esportivo Nova Esperança, Simão, aquela pracinha da esquina ali, lá no Bairro Ipiranga deve haver alguma, Cabrito? Existe ali, em frente ao Braga, ao Centro Esportivo ali, lá no Rio Ramos, parceiros do bairro, como o próprio Braga, por exemplo, com aportes pequenos, a própria prefeitura em parceria com esse agente privado, pode dar a manutenção para cortar grama, para trocar uma lâmpada. Então é bela iniciativa. Obrigado.
A parte...
Concedo uma parte à vereadora Zuma.
Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas, vereadores. Vereador Carlos, primeiramente quero lhe parabenizar por esse belíssimo projeto. Nós sabemos que termos iniciativas privadas, prefeitura, mas, em primeiro lugar, nós temos que conscientizar a nossa comunidade para não haver a depredação nesses meios públicos, como as praças, né, os parques, que, como a gente teve o exemplo agora da nossa inauguração do posto de saúde 22, lá no bairro Luiz Quevedo. O que o prefeito, primeiramente, ele pediu? Que cuidassem várias vezes. E houve uma preocupação da nossa secretária, Thaís, de saúde, com a que houvesse alguma proteção, uma cerca de proteção. E vindo do prefeito, Rony Mello, ele disse que não, que ele iria contar com aquela comunidade daquele bairro. Então, eu achei muito bonita a colocação do nosso prefeito, que nós temos que, primeiramente, é conscientizar a nossa comunidade para que ela venha cuidar do que é seu, da praça do seu bairro, né? Da nossa praça aqui está bem cuidada. Por quê? Porque nós temos os guardas, nós temos os próprios moradores aqui do centro, que estão sempre por ali, passeando. Mas os nossos bairros chegam às 9 horas da noite, 8 horas, pessoas se recolhem. Por quê? Porque tem vândalos nos bairros. Então, os próprios moradores, eles não têm condições até de fazer essa vigilância. Então, eu deixo aqui o meu apelo até pro vereador, o proponente desse projeto, que, primeiramente, antes de nós fazermos, vamos conscientizar a nossa comunidade, que nós temos que cuidar do que é nosso. Meu muito obrigada.
Passa a palavra, meu presidente.
A palavra, vereador Eric Lins.
Vereador Carlos, esse projeto ele tem uma importância que ela transcende o mero cuidado com as praças. Esse projeto vem na linha de uma mudança de conceito do que é a responsabilidade da sociedade com o que é seu. Ele vem colaborar com uma alteração de pensamento das pessoas. A gente tem que começar a entender que o poder público ele não dá tudo para as pessoas simplesmente por um motivo muito simples. Ninguém gosta de pagar imposto. Tá? Nós já pagamos imposto demais. E esse imposto ele é mal utilizado porque o poder público não tem agilidade, ele sofre com a burocracia. Então esse imposto que a gente paga ele não consegue ser utilizado de forma eficiente pelo poder público. E é por isso que cada vez mais nós temos que trazer a iniciativa privada para trabalhar com as questões que nos servem, como, por exemplo, essa proposta da parceria público-privada. Nós temos que começar a trazer empresas para fazer os serviços que antes eram feitos simplesmente pelo poder público. Se nós deixarmos tudo na mão da prefeitura, por exemplo, nós vamos ter um Leviatã aqui dentro, lento, lerdo, que deixa um monte de sujeira para trás. Quando a gente cria um projeto como o que tu estás aprimorando, que é o Adote uma Praça, a gente está devolvendo para a sociedade a responsabilidade dela em tratar aquilo que é dela mesmo. E quando a pessoa tira do bolso, quando a pessoa vê que aquilo está sendo feito e cuidado com seu próprio esforço, ela dá mais valor, como a vereadora Josefina salientou também, que nós temos que cuidar das praças. Essa mudança de conceito, essa mudança cultural, ela é importante. Por isso eu venho parabenizar exatamente nesse ponto. Uma parte para a vereadora Suzana.
Eu quero parabenizar o meu colega Delgado e falar o seguinte, que no interior, eu só posso falar pela comunidade que eu vivo, que eu moro, que... E eu quero dizer que, no interior, as pessoas há tempo fazem isso. Nós cuidamos das nossas praças, nós cuidamos da frente da nossa casa. E nós também colaboramos para que a prefeitura fosse no nosso bairro, nas vilas do interior lá, sem nos importarmos que pagamos os impostos. Nós colaboramos. Mexemos no nosso bolso para que a coisa funcionasse. Sem se preocupar, a gente paga imposto e é obrigação da prefeitura. Porque eu acho que onde a gente mora, nós temos que cuidar do local que a gente mora. E eu quero, ao mesmo tempo de parabenizar o Delgado, parabenizar a minha comunidade, toda a minha comunidade, que se preocupa e quer embelezar o lugar que a gente mora. Muito obrigada.
Pois então, é bem salientado pela vereadora Suzana. A barragem ela tem uma característica de se reunir para resolver seus próprios problemas. É bem interessante. Existem iniciativas como do vereador Mano Gás também, que vê o quanto ele consegue arregimentar a comunidade para tratar das suas mazelas. O poder público ele tem que ser um auxiliador, um facilitador das coisas. Mas a gente não pode depositar tudo na mão do poder público, porque ele já provou que é ineficiente. E a gente já tem dívidas demais, nós temos responsabilidades com a saúde, nós temos responsabilidades com a segurança, responsabilidades com a educação, e é aí que a gente tem que focar nossos principais esforços. A sociedade, a nossa comunidade já tem como realmente assumir parte do problema. Então, dentro dessa ideia, a mudança do conceito é muito importante. A gente tem que começar a ver com outros olhos, e a comunidade também. E, às vezes, as leis são utilizadas exatamente para mudar as coisas do rumo que elas tomavam antes. E a gente tem que ter coragem de mudar isso e, muitas vezes, enfrentar a oposição de grupos que não querem que mude. Nós temos que ter a responsabilidade, o discernimento de ver quando uma mudança é boa e quando uma mudança ela é ruim. E a gente tem que ouvir os dois lados e realmente parar e pensar o que é bom. E eu acho que essa mudança de conceito é sendo ressaltada por esse projeto do vereador Carlos é uma mudança boa. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir o projeto de lei 007/2017 do vereador Carlos Delgado, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam com o projeto 007 permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, o projeto está aprovado. Passamos ao projeto 04/2017. Em primeira discussão, leitura dos pareceres.
Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise o projeto de lei número 004/2017, de autoria do vereador Elton da Rocha, protocolado nesta casa, sobre o número 03/036/2017, que regulamenta a transparência de recursos públicos dos hospitais instalados no município. O presente projeto prevê que todos os hospitais instalados no município de município de direito público que prestem serviço e recebam recursos públicos deverão disponibilizar informações nos meios eletrônicos de acesso público em tempo real. Com relação à competência legislativa para dispor sobre a matéria analisada, impõe destacar o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que assim dispõe. Artigo 30. Compete aos municípios, primeiro, legislar sobre assunto de interesse local. Nesse contexto, verifica-se a legalidade da matéria, visto que dispõe acerca da divulgação de informações de interesse público local. Com relação à redação do projeto, recomenda-se a seguinte alteração. Artigo 1º. Todo hospital instalado no município de direito público preste serviço e receba recursos públicos disponibilizará mediante meios eletrônicos de acesso público em tempo real. As seguintes informações. Primeiro, dados pormenorizados sobre a execução orçamentária e financeira conforme disposto no artigo 48 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, introduzido pela Lei Complementar Federal número 131, de 27 de maio de 2009, conforme segue. A. Quanto às despesas, todos. B. Quanto às receitas, o lançamento. Segundo, A. Nome, cargo, especialidade, cargo horária. Artigo 2º. O descumprimento desta lei sujeita os hospitais e gestores às sanções previstas, sendo essas as alterações recomendadas e no juízo da avaliação técnica desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 27 de março de 2017, vereadora Zuma Ancinello, relatora, de acordo com demais membros, com um voto contrário que eu não entendi de quem é. Vereador Eric. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei número 004 de 2017, protocolo sobre o número 036 de 2017, de proposição do vereador Elton Rocha, que regulamenta a transparência de recursos públicos dos hospitais instalados no município, visto que o projeto busca transparência dos recursos dos hospitais instalados no município, ajustando mecanismos que garantam aos munícipes o acesso a informações técnicas disponíveis, demonstrando a transparência de gestão necessária ao âmbito municipal e de direito do cidadão. No tocante às atribuições, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 12 de abril de 2017, relatora vereadora Suzana Alves, e de acordo com os demais membros da comissão.
O projeto de lei está em primeira discussão. Com a palavra, vereador autor, Elton da Rocha, 10 minutos.
Bom, senhor presidente, colegas vereadores, a gente hoje está vivendo no nosso município, né, um grande problema com a nossa saúde pública, e em relação disso a gente propôs esse projeto, que ele não só regulamenta a transparência. A gente fala muito na Santa Casa, que é o único hospital hoje que a gente tem instalado no município, mas assim, bem como todos os outros hospitais instalados no município, que recebam recursos públicos, que tenham essa transparência. Porque hoje a gente, enquanto comunidade, né, a gente está sempre querendo achar um culpado ou outro, ou dizer que é a administração, ou dizer que é o município quando teve a intervenção. E, na realidade, a gente tem informações muito com muito pouco conteúdo, muito superficial, do que realmente acontece dentro do nosso hospital hoje. Então, é mediante disso que a gente propôs esse projeto. Eu peço o apoio dos nossos colegas vereadores, porque esse projeto ele vem trazer, né, um grande anseio da nossa comunidade, que é saber realmente como está sendo investido o recurso, como está sendo colocado esse recurso que é público. Hoje o nosso hospital ele é mantido pelo Estado do Rio Grande do Sul, né, a maioria do recurso, mas também tem recurso do município que entra para o hospital. A gente teve aí há poucos dias uma assinatura de um convênio para a volta das cirurgias eletivas. Então a gente está buscando isso, essa transparência. Que a gente já vê isso, né, em boa parte, tanto dos hospitais quanto hoje de todo o poder público, né, tem que haver essa transparência. As questões todas hoje do poder público, ela tem que ser transparente, tem que ter acesso à informação, tem que ter todo o acesso à informação. Então a gente busca isso. Hoje existe a lei da responsabilidade fiscal, né, a gente então é prima pela nossa comunidade, que hoje grita, né, pelo nosso hospital, pelo que vem acontecendo. A gente sabe que hoje o hospital está se reestruturando, tem toda uma nova adequação, né, tem um financiamento aí, que veio, a gente acredita muito que para melhorar a saúde financeira do hospital, para dar uma outra realidade para o nosso hospital, mas tudo isso também passa, eu acredito muito, pela transparência que vai ser aplicado esses recursos, e esse projeto de lei ele vem trazer isso, um pouco mais de transparência que a gente busca, que é um pedido de toda a nossa comunidade. Então, acho que é isso, eu peço a colaboração de todos os nossos colegas.
Não havendo mais quem queira discutir o projeto de lei 04/2017, vereador Elton da Rocha, será encaminhado para a próxima reunião, para a segunda discussão. Projeto de lei ordinária, protocolo 072, do vereador Carlos Delgado, para leitura dos pareceres.
Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise o projeto de lei número 016 de 2017, de autoria do vereador Carlos Delgado, protocolado nesta casa sobre o número 0072 de 2017, que dispõe sobre a divulgação em revendedoras e concessionárias de veículos automotores de informações sobre a isenções concedidas às pessoas portadoras de necessidades especiais e da outras providências. O presente projeto prevê que as revendedoras e concessionárias de veículos informem ao público sobre as isenções concedidas aos portadores de necessidades especiais, analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que, em obediência ao princípio da legalidade, as leis 8.383 de 1991 e a 13.320 de 2009, a 8.989 de 95, a 8.115 de 1985, a 10.690 de 2003 e a 14.740 de 85 permitem a redução de impostos tais como IPI, IOF, ICM e IPVA, quando o veículo for adquirido por pessoas portadoras de necessidades especiais. Tais medidas garantem preços mais acessíveis na compra de veículos. Assim, no juízo da avaliação técnica desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com relação à legalidade, o parecer é favorável. Com relação à redação do projeto, as seguintes alterações devem ser efetuadas. Ementa. Dispõe sobre a divulgação em revendedoras e concessionárias de veículos automotores de informações sobre as isenções concedidas às pessoas com deficiência ou portadoras de moléstias graves e da outras providências. Artigo 4º. A fiscalização e aplicação do disposto desta lei serão realizadas pelo PROCON, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, por meio de seus agentes fiscais e também por denúncia de consumidores. Feitas essas alterações na redação do projeto, emitimos parecer favorável. Sala das Comissões, em 3 de março de 2017, vereadora Zuma Cinello, relatora, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Voto em separado. Contrapõe o parecer emitido pela relatora sobre a matéria aposta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em razão de que o presente PL não é válido por estar em desacordo com o inciso 1º do artigo 22 da Constituição Federal, à semelhança do que foi decidido no projeto de Lei 7.409 de 2010, que deu origem à Lei 13.611 de 25 de 13 de 2015, considerando que a matéria afeta o direito do consumidor e sendo competência privativa da União, somos de parecer desfavorável à constitucionalidade do projeto. Sala das Comissões, 3 de março de 2017, vereador Eric Lins, membro da comissão. Um voto contrário do vereador Carlos. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega para análise nessa Comissão de Finanças e Orçamento a matéria. O projeto de lei número 016 de 2017, de autoria do vereador Carlos Delgado. Protocolo nesta casa sobre o número 0072 de 2017, que dispõe sobre a divulgação em revendedoras e concessionárias de veículos automotores de informações sobre as isenções concedidas às pessoas portadoras de necessidades especiais e da outras providências. O presente projeto prevê que as revendedoras e concessionárias de veículos informem ao público sobre as isenções concedidas aos portadores de necessidades especiais, conforme as leis. Aí todas as leis aquelas, né? Permitem a redução de impostos tais como IPI, IOF, ICM, ICMS e IPVA, quando o veículo for adquirido por pessoas portadoras de necessidades especiais, tais medidas garantem preços mais acessíveis na compra de veículos. Verificando o conteúdo da matéria, conforme a avaliação técnica, a Comissão de Finanças e Orçamento, com relação às despesas, o parecer é favorável, pois o presente projeto não trará despesa ao Executivo. Uruguaiana, 27 de março de 2017, vereador Clemente da Silva Correia, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Projeto de lei. Tem mais
comissão? Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Parecer. Chega a essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico para parecer o projeto de lei número 016 de 2017, protocolo nesta casa sobre o número 135 de 2017, que dispõe sobre a divulgação em revendedoras e concessionárias de veículos automotores de informações sobre as isenções concedidas às pessoas portadoras de necessidades especiais e da outras providências. Esse projeto de lei tem o objetivo de reiterar as informações sobre os benefícios às quais são concedidos às pessoas portadoras de necessidades especiais e muitas efetuam a compra do seu sem usar esse benefício, do seu carro, deve ser. A divulgação é necessária em prol da inclusão em todos os meios também, como justifica o autor do projeto. Abre a possibilidade de inclusão profissional para realizar e produzir e criar. Desta forma, posso concluir que todos os documentos referentes ao projeto de lei 016/2017 encontram-se devidamente revisados. Considerando os documentos analisados, nada encontramos que venha a causar obstrução e aprovação do presente projeto de lei. O parecer é favorável. Sala das Comissões, 10 de abril de 2017, vereador Elton Rocha, e todos de acordo, os membros da comissão.
Projeto de lei ordinária 16 de 2017, do vereador Carlos Delgado. Divulgação em revendedoras e concessionárias de veículos automotores de informações sobre isenções concedidas às pessoas portadoras de necessidades especiais está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos então ao encaminhamento para a próxima sessão e a leitura do próximo projeto de lei ordinária número 21 do vereador Rafael Alves, que institui incentivo à criação de parquetes no município de Uruguaiana e da outras providências.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega para análise desta comissão a matéria aposta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em que o vereador Rafael Alves propõe o incentivo à criação de parquetes no município. Não encontramos inconstitucionalidade quanto à sua instalação, uma vez que não constitui despesas para o município. E o Poder Executivo disciplinará os registros, exercerá a fiscalização e regulamentará os critérios técnicos. Solicitamos que seja efetuada a correção no final do parágrafo 2º do artigo 2º, retirando a letra E, que foi colocada após o ponto e vírgula. Considerando que o projeto em análise obedece aos parâmetros legais e constitucionais vigentes, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 14 de março de 2017, vereador Eric Lins Grilo, relator, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para parecer o projeto de lei número 021 de 2017, protocolo nesta casa sobre o número 131 de 2017, que institui o incentivo à criação de parquetes no município de Uruguaiana e da outras providências. Desta forma, posso concluir que todos os documentos referentes ao projeto de lei número 021 de 2017 encontram-se anexados e devidamente revisados. Considerando os documentos analisados, nada encontramos que venha a causar impactos financeiros e que obstrua a aprovação do presente projeto de lei. No tocante às atribuições, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 29 de março de 2017, vereador Elton da Rocha, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Constituição, Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei número 021 de 2017 do Poder Legislativo de autoria do vereador Rafael Alves, protocolo nesta casa com o número 031 de 2017, na data de 8 de março de 2017, que institui o incentivo à criação de parcletes no município de Uruguaiana e da outras providências, conforme a análise do projeto de lei 0131 de 2017, o mesmo busca dar um melhor atendimento à coletividade e o turismo local, proporcionando um atrativo a mais para o lazer. A medida é louvável, uma vez que possibilitará a organização estrutural do município de Uruguaiana. Diante do exposto, parecer favorável. Sala das comissões, em 8 de fevereiro de 2017, relator vereador Wilson Brito Cabrito, de acordo com os demais membros da comissão.
Projeto de lei 21 de 2017, do vereador Rafael Alves, está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, encaminhamos a reunião, próxima reunião. Projeto de lei ordinária 25 de 2017, do vereador Wilson Brits, torna obrigatório fixar em lugar visível lista de profissionais de saúde em estabelecimentos públicos. Para leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer, chega a esta comissão a matéria aposta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que torna obrigatório fixar em lugar visível lista de profissionais de saúde em estabelecimentos públicos de saúde. O presente PL possibilita que os contribuintes possam verificar o nome e horário de atendimento do médico plantonista, facilitando assim o seu atendimento. Saúde é um problema sério no país devido às constantes crises financeiras dessa pasta e à desestruturação do Estado para dar assistência, tendo os trabalhadores garantido o direito à assistência da saúde e seus familiares pela Constituição. Considerando que a matéria não afronta a legislação, somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 20 de março de 2017, vereador Eric Lins Grilo, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei número 025 de 2017, protocolo sobre o número 0147 de 2017, de proposição do vereador Wilson Brites, que torna obrigatório a fixar em lugar visível lista de profissionais de saúde em estabelecimentos públicos que menciona, visto que se faz extremamente necessária a fixação de lista de profissionais de saúde em estabelecimentos públicos, visando agilidade no atendimento, mantendo os usuários informados sobre médicos e plantonistas e demais profissionais, o que não ocorre hoje no hospital Santa Casa e de Caridade também, que é um direito de todo cidadão. No tocante às atribuições desta comissão, parecer favorável. Sala das Comissões, em 6 de abril de 2017, vereadora Suzana Cardoso Alves, relatora, de acordo com os demais membros da comissão.
Está em primeira discussão o projeto de lei. Vereador Wilson Brites, lei ordinária 25 de 2017, para a discussão. Não havendo quem queira discutir. O projeto será encaminhado à próxima sessão. Passamos, então, às matérias do expediente, que serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa. Em regime ordinário, projeto de resolução 06-2017, protocolado número 0281 de 2017, da mesa diretora. Institui o Diário Oficial do Poder Legislativo de Uruguaiana.
Projeto de lei ordinária 35 de 2017, protocolo 0287 de 2017, vereador Mano Gás, obriga os supermercados de grande porte a disponibilizarem carrinhos de compras adaptados para pessoas com deficiência ou que apresentem dificuldades de locomoção.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra.
Esse projeto visa, em primeira mão, assim, trazer um conforto para essas pessoas que tanto sofrem quando se deslocam ao supermercado para fazer suas compras e não tem esse carrinho adaptado, sendo que já existe uma lei federal que diz nela que todo supermercado ou similar de grande porte, ele tem que ter 5% dos seus carrinhos adaptados para as pessoas com deficiência. E sendo que Uruguaiana, hoje, só tem um supermercado que disponibiliza um carrinho apenas, que é o Big. E isso aí torna as pessoas mais humanas, a pessoa com deficiência ter o mesmo tratamento que uma pessoa sem deficiência. Isso aí também traz uma nova vontade de viver, que é a inclusão social no meio de todos nós que somos de boa saúde. Obrigado.
Os projetos 06/2017, da mesa diretora, e projeto de lei ordinária 35/2017, do vereador Manu Gás, serão encaminhados às comissões técnicas. Passamos à leitura dos convites.
Protocolo 286/2017, a Banf convida para 12º seminário de segurança pública, dia 9/4, às 8:30, na Câmara Municipal. Correspondências expedidas de diversos ofícios expedidos sobre os números 0101 a 0129/2017. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios expedidos sobre os números 0109 e 0111/2017. Período das comunicações, presidente.
Não havendo inscrição no período de comunicações, nada mais tendo a tratar na manhã de hoje, damos por encerrada a sessão.